Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. Alex comparece ao encontro marcado no bilhete, mas leva seu maneco em sua companhia. E lá, encontram o Dr. Armando, que afirma ter ido com a mesma finalidade deles. Ou seja, a de apanhar o autor do misterioso bilhete. No dia seguinte, Alex toca no antigo piano de Dona Marocas. Mas isso em nada ajuda a sua memória. Depois, ele, Dona Marocas e seu maneco estão na sala, falando de Virgínia, quando o telefone chama. Seu maneco atende e, para grande espanto dos outros, diz alguma coisa absolutamente inesperada.
Querem falar com você, Alex. A voz é do Dr. Frederico.
Dê-me esse telefone, depressa, seu maneco.
Tome!
Pronto! Pronto? É Alex quem fala. Alô, pronto? Pronto?
Creio que desligaram.
Mas não pode ser. Ele disse tão claro. Quero falar com o Alex. Chame-o depressa. E era a voz do Dr. Frederico, eu tenho certeza.
Agora sim, desligaram mesmo.
Frederico aqui na minha cidade e querendo falar com você. Que desejaria ele, Alex?
Eu não tenho a menor ideia. Talvez me dar um ultimato.
Ou talvez denunciar a mulher dos olhos cinzentos e o homem que parece com você, Alex. O que, que te parece, hein?
Agora é difícil acertar com os motivos de quem quer que seja. A cada momento que passa, a situação se complica ainda mais ao invés de esclarecer.
De todas as maneiras, a levar em conta as conclusões do maneco, sabemos que o Dr. Frederico está ligado aos seus inimigos, Alex. E que está aqui na minha cidade com a intenção de ajudá-los a afastar você do caminho deles.
Quem sabe se o Dr. Frederico Marocas não se arrependeu de haver ajudado os bandidos? E esteja querendo ajudar o Alex, hein?
Ai, isso é absurdo, maneco. Mas tu tá feio, hein, maneco? Cuida dessa gripe, desse resfriado. Eu já te avisei, maneco.
Mas Marocas pode ter sido ele, o Dr. Frederico, que escreveu aquele bilhete.
As hipóteses do seu maneco não são totalmente destituídas de lógica, Dona Marocas.
Pois é.
Não se anime tanto, não, pai da ignorância. Com esse gripão aí, devia cuidar mais de você. Eu acho absurda a ideia de que o Dr. Frederico tenha vindo da capital até aqui com a intenção de ajudar o Alex, depois de haver ajudado os assassinos em vários atentados contra o mesmo Alex. Não, não. Ele não me parece ser do tipo de homem que muda de lado ou de opinião por qualquer coisa, não. Isso não. Nessa história toda deve haver uma segunda intenção. E essa não deve ser muito boa, não.
Bem, agora resta-nos esperar que Frederico torne a telefonar.
Se é o que foi ele mesmo, né, Alex?
Claro que foi, né, Marocas? Eu posso garantir que foi. Esse seu olhar desconfiado... Mas foi sim, hein?
Olha aqui, ó, velho ignorante. Se não foi, eu vou lhe comprar um daqueles aparelhinhos para ouvido. Alex, a música está ajudando em alguma coisa?
Desta vez nada, dona Marocas. Eu tenho procurado pensar enquanto eu toco, mas nenhuma novidade aparece em minha mente. Nenhuma imagem nova. Parece mesmo que a minha capacidade de recordar se esgotou inteiramente.
A pancada que lhe deram na cabeça deve ter sido violenta demais.
Eu creio que sim. E eu estou vivo ainda por um verdadeiro milagre.
Se você não tivesse ido parar na Prainha da Rocha, se Virgínia e Pedrinho não tivessem encontrado naquela manhã, você não teria nenhuma chance de sobreviver, Alex.
A surpresa deles ao verificarem que eu ainda vivo deve ter sido muito grande, dona Marocas. Naturalmente começaram achando absurda a ideia. Com uma violenta pancada na cabeça, atirada ao mar, naturalmente longe da costa, eles não podiam esperar que eu tivesse a menor chance de sobreviver.
Você já formou um quadro de tudo o que tem acontecido?
Eu creio que sim, ao menos aproximadamente. Um passado imensamente infeliz. Uma enorme fortuna em jogo. Uma mulher estranha, de olhos maus, bonita, mas que me deseja ver morto. Um homem que se parece extraordinariamente comigo. Uma casa magnífica, onde há um salão com colunas de mármore.
Você deve ser alguém de família muito rica, Alex. Você mesmo deve ser rico. E essa gente deseja afastá-lo do seu caminho, para ficar com a fortuna que lhe pertence. Sim, deve ser o dinheiro a causa de tudo.
O que mais me atormenta, o que mais me intriga, dona Marocas, é esta mulher dos olhos cinzentos. Mas que espécie de relação haverá entre eu e ela? Será minha parente?
Ou sua esposa?
É tremenda essa incerteza. Já por algumas vezes eu pensei em ir desassombradamente ao encontro deles e perguntar-lhes tudo.
Eles o matariam. Não deixariam que você escapasse pela segunda vez, Alex.
Eu sei. Eu sei e eu não quero lhes dar esta satisfação. Embora não saiba quem são eles, eu sei que são criminosos e que deverão pagar pelos seus crimes. Mas por que essa maldita memória não me ajuda? Pode fechar o seu piano, dona Marocas, como estava antes que eu abrisse pela primeira vez. Eu não vou precisar mais dele. A música não tem me ajudado em absolutamente nada e eu creio que ainda possa. Eu acho que não pode me ajudar.
Sim. Parece que não tem ajudado mesmo.
Agora vou ver Virgínia. Quero ver se o novo medicamento lhe fez algum bem.
Ela está mais animada depois que você falou no tal anjo.
Anjo? Não serei eu, por acaso, um demônio?
Eu já acredito que você nunca foi mal.
Somente eles sabem da verdade. Mas eu não lhes posso perguntar qual é ela.
Não, você não pode.
Eu vou ver Virgínia, dona Marocas.
Ela ficará feliz por ver o anjo a seu lado. Até quando durará isto, meu Deus? Até quando? Maneco?
Espere um pouco, não me atrapalhe agora.
Velho ignorante do diabo, você está ficando maluco?
Espere um pouco, poxa. Sumiram como sempre.
Eles de novo?
É. Estão sempre seguindo a gente, Marocas, por todas as partes.
Você foi até a estação telegrafar e comprar a sua passagem.
Pois é, eu fui. Cheguei lá no guichê do telégrafo e estava passando o telegrama quando de repente eu vi o danado.
Quem, Maneco? Quem?
O homem parecido com o Alex. Lá estava ele, de longe, como quem não quer nada, encostado numa coluna perto da porta de entrada da estação. O homem do telégrafo me deu troco e nesse instantinho o danado sumiu. Já não estava mais lá quando eu olhei. Assim mesmo eu fui até a porta, olhei para todos os lados e não vi ninguém. Então, eu tratei de comprar passagem. Aí eu vi a mulher.
A dos olhos cinzentos?
É, também estava lá, me olhando. E sumiu quando eu quis ir atrás dela. Andei por toda a estação, para lá e para cá, virei tudo pelo avesso. Não vi nenhum dos dois. Tinham sumido, Marocas, que nem fumaça, sumido. Cansei de procurar e peguei o nosso carro. Mandei o chofer me trazer para casa. E no caminho, adivinha, lá tava um táxi atrás de nós todo o tempo. Mandei o chofer parar de repente e o táxi virou uma esquina lá atrás. Seguimos. Logo depois, lá estava o táxi outra vez atrás de nós, até chegar aqui em casa. Então, não vi mais.
Uma perseguição insistente e sistemática. Mas por que eles insistem em acompanhar você uma vez que seu interesse principal está em Alex?
De certo querem saber para onde vamos, né?
E isso eles já devem saber. Eles sempre sabem de tudo o que nós fazemos. Bem, bem, o que interessa é que você comprou a passagem e mandou o telegrama.
Fiz como você mandou. E amanhã cedo eu partirei para a rocha, o que já não é sem tempo, né? Morro de saudades.
Nunca esquecendo que você leva a mais difícil das missões. Terá que dar a notícia a eles com muito, mas muito cuidado, Maneco. E nunca, nunca lhes diga que há perigo de Virgínia ficar inválida para sempre, sim?
Não, 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 pode ficar sossegada que eu não digo.
Amanhã Lourenço receberá o telegrama.
Maria José! Pedrinho! Olhem! Olhem, veio o telegrama da cidade. Eu acho... Eu acho que o Maneco e a Virgínia... Vem aí!
Combater a dengue, tampe as caixas d'água e cisternas, cuide da sua piscina, coloque areia nos pratinhos de plantas e não se esqueça, água acumulada na laje não pode, gente. Não pode.
Leia o telegrama, Lourenço. Leia, papai, leia. Veja se é mesmo o tio Maneco com a Virgínia. Leia, papai.
Bem, escutem. Chego quinta-feira. Barco Juvenal. Maneco.
Mas só isso?
Só isso.
E a Virgínia, papai? Por que não diz que a Virgínia vem também?
Eu é que vou saber?
Ah, papai. Ah, mas eu quero que a Virgínia volte. Ah, também eu estou com saudades dela. Só brinco sozinho desde que ela foi com a tia Mariocas. Ah, eu já estou cansado de brincar sozinho. Quero correr na rocha e na praia com a Virgínia. Ah, papai, que nem de primeiro. Bem, naturalmente, a Virgínia virá logo depois com a tia Marocas e com o Alex.
Alex, esse homem ainda estará ao lado de Virgínia?
Ah, mas de certo, Lourenço. É capaz até deles terem se casado.
Bem,
quem sabe?
O que interessa é esperar o Maneco chegar para ele dizer o que há.
Ah, eu queria que a Virgínia viesse com o tio Maneco. Vá brincar, Pedrinho. A Virgínia vem logo, sim, filho. Tá, tá bem. Ah, se ela não vier, eu vou até chorar. Puxa vida, eu quero brincar com a Virgínia que nem de primeiro. Ah, que nem de primeiro, pô.
Não gostei desse telegrama, Maria José. A Virgínia devia mesmo vir com o Maneco.
Ah, meu velho, pode ser que ela tenha casado com o Alex. Ah, e nem venha mais, Lourenço.
Não, não, eu não posso admitir que a minha filha...
Sua filha, Lourenço?
É a mesma coisa. Eu e você criamos Virgínia desde pequenina. Temos direitos sobre ela. Marocas não pode arrancá-la de nós assim, sem uma satisfação. Se ela queria que a filha fosse mesmo dela, que a criasse, ora.
Lourenço, Lourenço, não ofenda Marocas. Ah, ela sempre foi tão boa.
Foi tão boa, mas não fez mais do que a sua obrigação. Olha, Maria José, nós criamos a filha dela como se fosse nossa.
Bem, mas de todas as maneiras, temos que esperar o Maneco. Maneco chegar, porque para ele explicar tudo o que está acontecendo. Não podemos ir julgando assim, sem mais nem menos, sem ouvir o que a Marocas nos manda dizer.
Quinta-feira. Puxa, faltam 3 dias ainda.
É, sim, daqui a mais 3 dias. E o Maneco já estará aqui. Papai! Papai, mamãe! Ai, vai passando um barco! Barco bonito, olha lá! lá vai ele! Olhem, papai, olhem! Ah, está longe, mas pode ser ver que é um barco bonito.
Um iate de cruzeiro. É a primeira vez que passa um por aqui.
E ele é todo cinza e brilha no sol.
É, e já vai sumir atrás do rochedo grande, olhe.
Ah, papai, que pena! Sumindo mesmo. Um barco tão bonito, pai.
Um iate de cruzeiro. É a primeira vez que passa um por aqui.
E ele é todo cinza e brilha no sol.
É, e já vai sumir atrás do rochedo grande, olhe.
Ah, papai, que pena. Ih, ele tá sumindo mesmo. Um barco tão bonito, pai.
Um iate de cruzeiro. Nunca passou nenhum por aqui. É a primeira vez. Este deve estar fora de rota.
As malas estão prontas. Amanhã, bem cedinho, estarei no caminho de casa.
Agora, velho ignorante, você deve prestar bem a atenção às recomendações que lhe vamos fazer, tá?
Pode deixar que eu não esqueço nada. Cabeça boa eu tenho, graças a Deus.
Bem, seu Maneco, o senhor terá que dar a notícia sobre Virgínia a eles com o máximo de cuidado. Vai começar dizendo que Virgínia está um pouco doente. Entende?
Nesse ponto, minha irmã fica mais branca do que cera.
Não deve deixar que eles pensem que Virgínia está mal, seu Maneco, de maneira alguma.
Ah, pode deixar. Eu tomo cuidado. Eles não vão sofrer por minha causa, não. Escutem, e vocês, quando é que irão para lá, hein?
Na próxima semana, provavelmente.
Mandarei um telegrama avisando quando chegaremos exatamente. Para o transporte de Virgínia, temos que tomar várias medidas complicadas.
É, realmente, não vai ser fácil levá-la até a rocha.
E se eles seguirem o Maneco e tentarem qualquer coisa contra ele, Alex?
Agora nós devemos estar dispostos a correr todos os riscos, dona Marocas. O seu Maneco vai viajar armado com um bom revólver.
Ah, tá aqui, ó. No bolso da minha capa. Se algum destes patifes se meter a bobo, ah, vai se machucar, isso eu garanto, hein?
É preciso não esquecer que não estamos lidando com bobos que se arriscam por nada, seu Maneco. O senhor deverá estar muito atento durante toda a viagem, sempre pensando que um descuido pode ter consequências muito sérias, talvez até funestas para o senhor.
Ah, pode deixar. Eu não tenho medo. Eu já mostrei a essa gente que é o... Quem é o velho Maneco quando lhe tirei as caixas que eles tinham roubado da estação? É preciso ter tutano para fazer o que eu fiz.
Exatamente por isso que você deve ter ainda mais cuidado, monumento de ignorância. Eles devem estar furiosos com você por causa disso mesmo.
Marocas, onde é que você deixou aquela malinha que tem as minhas revistas do Pica-Pau, do Bigodes, do Nicolau?
Hein? Ah, você vai ler, na viagem.
Claro, né? Uma viagem longa. Tá ali?
Tá ali. Pode pegar.
Deixa eu pegar, então.
Eu deixei tudo aí pra você. E depois você disse que eu não presto.
Ah, olha a revistinha do Mingau aqui também. Bom, mas olha, eu vou dizer pra vocês, ó. Se eles vierem, eu vou mostrar quem eu sou. E quando estiver na rocha, então, eles que não se atrevam a aparecer por lá, hein?
Ah, Maneco, vamos deixar de valentias e tratar do que serve. Você vai dormir agora e amanhã bem cedinho partirá. Cuidado consigo próprio e mais cuidado ainda com a maneira de falar de Virgínia a Lourenço e a Maria José. Você vai na frente justamente para evitar que eles recebam um choque muito forte ao verem Virgínia inerte.
Tá bem, já entendi tudo e vou fazer direitinho como vocês me disseram. Podem ficar sossegados.
Agora, Maneco, vá dormir, vá. A viagem de amanhã será longa e difícil.
É sim. Até amanhã, então.
Até amanhã, Maneco.
Até amanhã, seu Maneco. A senhora acha que o seu Maneco vai se desincumbir bem desta missão, dona Marocas?
Tenho certeza que sim, Alex. Apesar de analfabeto e ignorante, o velhote é inteligente. Podemos confiar nele sem receio algum.
Tá certo. Não fosse por Virgínia, eu o acompanharia.
Minha gente tem coragem e é esperta, Alex. Os bandidos não conseguirão apanhar o Maneco como você pensa, principalmente estando ele prevenido contra eles.
Eu espero que seja assim mesmo.
10 horas já. Creio que vou dormir um pouco.
Eu ainda vou aplicar uma injeção em Virgínia.
E quem será a esta hora?
Eu vou ver.
Deixe. Margarida já deve estar atendendo. É o doutor Armando.
Mas o que quer ele a esta hora aqui?
Boa noite, dona Marocas.
Boa noite.
Boa noite, Alex.
O que faz você a esta hora aqui, Armando?
Trago novidades. Grandes novidades, Alex.
Pois bem.
Há dias esteve no nosso porto um iate. Um bonito iate prateado. Eu soube disso por acaso, conversando com o empregado da aduana. Então, de indagação em indagação, tratei de descobrir o nome do proprietário desse iate, bem como seu destino.
E então?
Descobri o nome do proprietário desse iate e soube que partiu no rumo da capital federal. Também o nome do iate, propriamente dito. Chama-se Albatroz.
Albatroz.
E o dono desse iate, como se chama?
Eduardo Vieira Martini.
A gente se perdeu. Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em Vox.